O nosso assunto é o projeto Arquitetura Contada, Memória do Arquiteto Pioneiro. É um projeto promovido pelo Núcleo Maringá do Instituto de Arquitetos do Brasil, do Departamento Paraná. E para falar sobre esse projeto, estamos ao vivo com a coordenadora do projeto, Tânia Nunes Galvão Verri. Está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelo Twitter, Facebook e YouTube da CBN Maringá. Olá, Tânia, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. É com muita alegria que a gente apresenta esse projeto já intitulado por você, Arquitetura Contada, Memória do Arquiteto Pioneiro de Maringá.
Fala pra gente, então, como é que é esse projeto?
Nós queríamos, com essa iniciativa, construir para a cidade, através de relatos contados pelos próprios atores, pelos próprios agentes, um acervo de história dos arquitetos e urbanistas que aqui trabalharam, intervieram e discutiram, transformando a cidade de Maringá. Maringá é muito conhecida, se fala muito sobre o seu projeto original urbanístico, que é de excepcional qualidade. Agora a gente quer, com tamanha qualidade, ocupar esses espaços através dos arquitetos pioneiros. A nossa brincadeira é assim: tem cabelo branquinho, vem para cá, vai ser entrevistado por nós, para que nós consigamos registrar essa história.
Vocês vão fazer um registro em que? Vídeo, áudio, que material?
Bom, nesse momento de pandemia, todos reclusos, nos reinventamos de certa forma, nós vamos fazer lives, inaugurando no dia 15 de agosto com a live do arquiteto Claudinei Vecchi. As lives serão a cada 2 semanas, né, com sábados alternados, sempre aos sábados às 10h30 da manhã. Nós inventamos um escopo muito breve para que conheçamos a biografia desse arquiteto, sua formação, sua atuação, se ele teve relação ou não com o setor público, se ele trabalhou através de empresas privadas. E aí ele vai, se nós não estivéssemos numa pandemia, provavelmente esse projeto poderia ser resolvido numa conversa de boteco regada a uma bela cerveja gelada. Na pandemia, nós vamos usar as plataformas eletrônicas, entrevistá-los, para quem sabe no futuro nós sistematizemos um material impresso, um documento que fique para a história.
Então, a ideia é ter um acervo da arquitetura de Maringá. Quem vai falar, quem vai dar esse passo a passo serão os arquitetos que fizeram parte dessa história. Eles que vão contar.
Exatamente.
Né? Vai ter um roteiro, um mapa dessa arquitetura aqui da cidade?
Temos sim. Nós queremos que ele externe, né? Em que segmento que ele atuou. Nós queremos saber a sua procedência. Quando nós dizemos que Maringá é a cidade nova, seguramente esses primeiros agentes vieram de estados outros, de famílias não paranaenses muitas vezes, de universidades de outros locais, e aqui se instalaram, né? A gente pergunta, por exemplo, se ele exerceu dentro da arquitetura e urbanismo algum cargo público, quais são seus principais trabalhos, quais são os projetos que marcaram sua vida. E aí nós queremos saber rigorosamente que Maringá que está na memória desse colega, ou que Maringá ele quer para um futuro, para um jovem arquiteto, como é que nós podemos transformar isso. Então a conversa é nessa direção.
Esses arquitetos, por terem vindo de partes diferentes do estado, do país, trouxeram referências também diferentes? Essas referências estão presentes na arquitetura?
Sem dúvida. E você veja, talvez nós tenhamos colegas com seus 40, 45 anos de formados. Nós não tínhamos mídias sociais, nós não tínhamos Google, celulares, nada disso. Isso significa que a carga que esse profissional carrega consigo foi transmitida através dos congressos, e as experiências são muito heterogêneas. E a gente tem o entendimento que é esse caldo heterogêneo é que vai enriquecer o debate, vai enriquecer o projeto.
Uhum. Bom, então são lives aos sábados, é isso?
Sábados. Começamos no sábado, dia 15 de agosto, com a live do Claudinei Vecchi. Depois passamos para o dia 29 de agosto com a live do Gilmar Ferdinandi. Depois vamos para o dia 12 de setembro com Hélio Moreira Júnior. Demais lives estão em negociação, por isso eu não tenho, nesse momento, abertura para publicá-las.
Ah, o cronograma completo ainda não está fechado, né?
Não, estamos negociando com os agentes.
E a transmissão é pelo Facebook?
É, nós vamos fazer através do... Não, perdão, Luciana. Através do Google Meet. E a gente vai disponibilizar nas mídias sociais, através do Instagram do Núcleo Maringá do IAB Paraná, o link. E qualquer cidadão pode clicar lá e acompanhar.
Ah, tá joia. Bom, eu gostaria de entender, vocês vão perguntar sobre cargo público, se eles exerceram ou não cargo público, qual que é a importância dessa pergunta?
Ah, essa pergunta é fundamental, Luciana, veja bem, quando você tem a possibilidade de atuar, de deixar seus conceitos, de recolher aquelas ideias urbanísticas e arquitetônicas que você, no primeiro momento, obteve através da academia e colocá-las em prática, é fundamental. Os cidadãos hoje que revêm, por exemplo, o plano diretor, são arquitetos e urbanistas contidos, seja como cargos de carreira, né, dos órgãos públicos, seja como cargos de confianças, mas eles estão lá com a possibilidade de serem agentes transformadores. E isso, para uma cidade que tem 70 e poucos anos de idade, nós conversarmos com os pioneiros é pedir para que eles mostrem para os jovens arquitetos hoje como é que foram as expansões dessa cidade, como é que a abertura das vias puderam acontecer, qual foi o vetor de crescimento, zona norte, sul, leste, oeste. Então, tem muita história acumulada nas mãos desses colegas que necessariamente tem de vir à tona para eles revelarem para todos outros, tornarem essas histórias públicas, como é que essa Maringá se transformou. Nós temos uma Maringá que nasceu com a maioria da sua população ainda, né, na zona rural. Na década de 60, ela já explode como cidade urbana, né, eminentemente urbana, ainda que ela tivesse uma terra muito fértil. E a partir da década de 70, ela tem um crescimento vertiginoso. Como é que se deu, sob aspecto técnico, da arquitetura e do urbanismo, esse vertiginoso crescimento? Então, é um pouquinho dessa história que a gente quer contar para os ouvintes e para todos os cidadãos que se interessem por ela.
E um material rico também para quem está estudando arquitetura, quem vai estudar arquitetura.
Esperamos que sim, que seja uma base de pesquisa para os nossos colegas que nos antecederam, para esse registro constar da complementação de pesquisas, de trabalhos científicos. Eu estou lá com as minhas atividades na universidade, isso vai ser seguramente um material de consulta, sim.
Uhum. Explica para a gente como é esse trabalho do arquiteto, quando que ele se dedica ao urbanismo, durante todo o seu trabalho, ou ele pode se especializar nisso?
Veja, quando você talvez não esteja contida num cargo específico, o trabalho do arquiteto numa empresa de arquitetura ou no seu escritório é basicamente sob demanda. Claro que a sua experiência, ela conta muitíssimo. Então, se você fez parcelamentos de solo, loteamentos, expansões urbanas, é possível que esse escopo de trabalho se torne uma característica sua. Se você fez arquiteturas comerciais, tais como lojas, empreendimentos comerciais, corporações, é possível que esse se torne, essa se torne a sua marca. Entretanto, a formação do arquiteto hoje, ela ainda é uma formação muito generalista. Muitos dos nossos jovens arquitetos, ao saírem das suas faculdades, vão procurar cursos de aperfeiçoamento, especializações. Então, eu estou, de novo, reiterando que o profissional tem essa forma generalista. Na maioria dos casos, mas há inúmeras exceções, os trabalhos de intervenções urbanas são dados através dos trabalhos públicos. Isso é o mais comum. Mas é possível que empresas privadas de arquitetura, né, promovam os parcelamentos de solo, os loteamentos. Então, acontece muito sob demanda de trabalho e uma negociação a cada caso, a cada contrato do profissional. Nós saímos das nossas escolas aqui da região habilitados a exercer arquitetura e urbanismo.
Porque imagino que deve ser interessante que os arquitetos, urbanistas se conversem, né, se troquem informações, ideias, inclusive durante uma discussão como plano diretor, para que a cidade cresça de um jeito mais harmônico, né?
Exatamente. Afora isso, existem muitos conceitos importantes que são debatidos, seja nas nossas associações como o IAB. O IAB é uma fonte para a gente infinita de boa produção arquitetônica, porque ele é uma entidade centenária, nós temos a alegria de participar de um conselho constituído por membros do Brasil todo. Essa pandemia revolucionou o Instituto, porque nós conseguimos fazer reuniões com 116 membros desse Conselho Superior pelas plataformas virtuais, reuniões que aconteceram nesses 100 anos passados, mas com periodicidades muito maiores. Houve períodos de reuniões anuais, depois houve períodos de reuniões semestrais. Nesse período de pandemia, já fizemos 3 reuniões. Bom, isso para falar de um instituto que acumula uma experiência na prática da arquitetura e do urbanismo muito larga. E eles compartilham essas experiências conosco, nós vamos absorvendo essas ideias e filtrando, evidentemente, para que pudessem ser aplicadas na cidade de Maringá.
Tá certo. Muito obrigada, hein, pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá 2ª edição. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço a oportunidade e o espaço. Uma ótima tarde para todos. Obrigada, um abraço.
Obrigada. Nós conversamos com Tânia Nunes Galvão Ferri. Ela é coordenadora do projeto Memória do Arquiteto Pioneiro, um projeto promovido pelo Núcleo Maringá, do Instituto de Arquitetos do Brasil, do Departamento Paraná.